Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao Mundo, a emissora internacional da República Argentina, transmitindo de Buenos Aires, em www.radionacional.com.ar, ao vivo de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, UTC. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês, além de na internet, pelos aplicativos do celular e também na onda curta. A gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias, frequências e horários lá do sul dos Estados Unidos. Lembrem que às terças e sextas temos um programete especial dedicado ao mundo deixista. Hoje é justamente um desses dias e que os relatórios de recepção são sempre confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, devem enviar esses relatórios para qslrae@gmail.com. O programa desta terça traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e estaremos falando também em Novo Som Argentino, um programete que traz novidades à cena musical do nosso país, em particular música eletrônica, pop, rock. E também hoje teremos música de tango, teremos uma homenagem a um letrista muito famoso, muito reconhecido, muito querido, Homero Espósito, autor de tangos ineludíveis do gênero característico daqui de Buenos Aires. Aproveitaremos, é claro, para escutar alguma dessas peças. Nos acompanha hoje na operação técnica o colega Sergio Bosco e com ele passamos para as informações. Governo Milei retira militares argentinos do contingente da ONU no Líbano. O governo de Javier Milei retirará os militares argentinos da UNIFIL, um contingente de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas no Líbano. A notícia foi divulgada durante o fim de semana passada pelo jornal Perfil. A Força Interina da ONU no país do Oriente Médio foi criada em 1978. A saída dos seus membros argentinos coincide com o alinhamento de Buenos Aires com Israel, promovido pelo presidente Javier Milei. Há alguns dias, o presidente pediu à sua então ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, que renunciasse por ter votado contra o embargo dos Estados Unidos a Cuba. Os únicos países que o apoiaram foram precisamente os Estados Unidos e Israel. Por sua vez, Gerardo Huerten, o novo ministro das Relações Exteriores, tomou posse ontem, segunda-feira. Até semana passada, o sucessor de Diana Mondino dirigia a Embaixada Argentina em Washington.
Seguidamente, se procederá a dar lectura al decreto de designación del señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Invitados especiales. Decreto 980/2024. Ciudad de Buenos Aires, 31 de octubre del corriente año. Dice el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional. El señor presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, aceptase la renuncia del señor Gerardo Huerten al cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República en los Estados Unidos de América. Artículo segundo, agradecense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo. Artículo tercero, desígnase en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al señor Gerardo Huerten. El señor presidente de la Nación procederá a continuación a poner en posesión del cargo al señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Huerten.
Señor Gerardo Huerten, prometés por Dios y por la patria, sobre la Torá, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que ha sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto vos dependa la Constitución de la Nación Argentina?
Sí, prometo.
Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden.
Deputados franceses pedem veto ao acordo Mercosul-União Europeia. O acordo negociado entre a União Europeia e o Mercosul tem mais uma pedra no meio do caminho antes de ser concluído. Ontem, segunda-feira, 209 legisladores franceses pediram ao governo que bloqueie a conclusão do acordo e à Comissão Europeia que respeite esse veto francês.
Mais de 200 deputados franceses, de esquerda e de direita, pediram nesta segunda-feira ao governo que bloqueie a conclusão do esperado acordo de livre comércio entre a União Europeia e os países do Mercosul. Sobre o documento negociado, o texto dos parlamentares de vários grupos do espectro político francês afirma: trai duas vezes o que deve ser a União Europeia. Trai a ambição de elevar os padrões ambientais, sociais e de saúde. Também trai nosso compromisso com a soberania alimentar do nosso continente. Mais à frente dizem: nós nos recusamos a abrir os mercados europeus para frango dopado com antibióticos, carne de bovino criada em um contexto de desmatamento, milho tratado com atrazina. E acrescentam, rejeitando um acordo cujo conteúdo, negociado desde 1999, continua sem fornecer compromissos sólidos em termos ambientais, sociais e de saúde. Para os deputados, num momento em que a França perdeu 100 mil explorações agrícolas em 10 anos, correndo o risco de perder o mesmo número na próxima década, e quando 75% do desmatamento no Brasil está ligado à pecuária bovina, este acordo equivaleria a sacrificar nossos valores profundos por interesses comerciais e geopolíticos de curto prazo, por uma corrida por influência e novos mercados. Os legisladores lembram que o presidente da República comprometeu-se com os agricultores e organizações ambientais unidos nesta luta e concluem: pedimos ao governo que bloqueie a conclusão do acordo e à Comissão Europeia que respeite este veto francês. As negociações com os países do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, foram retomadas nos últimos meses sob o impulso de países europeus, entre eles Espanha e Alemanha. A possibilidade de uma conclusão enfurece os sindicatos agrários franceses, que anunciam uma mobilização para meados de novembro.
Vamos agora ao Brasil, onde a Polícia Federal conclui o inquérito sobre o assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips. O crime foi motivado por atividades fiscalizatórias de Bruno e Dom.
Mais de 2 anos após o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, a Polícia Federal concluiu o inquérito do caso. Com isso, a PF diz ter elementos suficientes para reafirmar que Rubem Vilar, conhecido como Colômbia, é o mandante dos crimes. Segundo a PF, a investigação confirmou que os assassinatos ocorreram por causa das atividades fiscalizatórias promovidas por Bruno Pereira na região da terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. Isso porque Bruno atuava em defesa da preservação ambiental e na garantia dos direitos indígenas, concluiu a PF. As investigações apontaram para um grupo criminoso na região de Atalaia do Norte, no Amazonas, que atuava com pesca e caça predatórias, o que gerou impactos socioambientais e causou ameaças aos agentes de fiscalização e às populações indígenas. Desde a morte de Bruno e Dom, em junho de 2022, a PF indiciou 9 pessoas. Entre os indiciados está Colômbia, o suposto mandante do duplo homicídio, acusado de oferecer munição para as armas, deu dinheiro para as atividades da organização criminosa e ainda ajudou na ocultação dos corpos das 2 vítimas. O mandante Colômbia, líder do grupo criminoso, está preso. Apesar da conclusão do inquérito, que agora segue para análise do Ministério Público Federal, a Polícia Federal informou ainda que continua monitorando os riscos aos habitantes da região do Vale do Javari, além das investigações sobre as ameaças contra indígenas da região. Só para lembrar, Bruno e Dom foram assassinados após uma emboscada enquanto viajavam de barco pela região da terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. Antes disso, eles chegaram a se reunir com lideranças indígenas e de comunidades ribeirinhas. 10 dias depois, os corpos foram encontrados em uma área de mata fechada. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Favela 20. Periferias apresentam recomendações aos países do G20. A iniciativa de ouvir as comunidades é inédita no Fórum dos Países Ricos.
No Dia Nacional da Favela, celebrado neste 4 de novembro, um evento inédito marcou o lançamento das recomendações políticas ao G20, fórum internacional que reúne os 19 países mais ricos do mundo, além da União Europeia e a União Africana. O objetivo é garantir que as preocupações das comunidades sejam abordadas nas discussões internacionais, especialmente no momento em que questões locais estão profundamente interligadas a desafios globais. O documento, lançado pelo Favela 20, foi elaborado por mais de 300 organizações periféricas e traz 6 recomendações políticas. Entre elas, combate às desigualdades, pobreza, fome, acesso à água potável, infraestrutura, cultura, créditos financeiros e promoção da saúde mental. Erley Bispo, cofundador do Favela 20, diz que as discussões nos grupos de trabalho começaram em maio e que o ponto de contato entre as demandas é a necessidade de investimentos específicos às favelas.
O ponto central é que todas, né, as 6 recomendações centrais que nós estamos debatendo é que de fato aconteça um maior investimento, né, que de fato se crie um fundo voltado para as favelas e periferias, porque só assim nós conseguiremos assegurar acesso à água e saneamento, nós conseguiremos assegurar que se tenha moradias mais resilientes frente às mudanças climáticas, conseguiremos assegurar direitos para os empreendedores locais, para as mulheres, para os jovens, para a população LGBTQIA+. Isso será possível através de investimento de um fundo voltado para as favelas e periferias.
Renê Silva, uma das lideranças do Favela 20 e fundador do movimento Voz das Comunidades, diz que a ideia é dar voz às populações das favelas e periferias.
Por exemplo, nunca nos foi perguntado se no Complexo do Alemão os moradores preferiam um acesso a um teleférico, que está parado desde 2016, logo depois das Olimpíadas, ou se a gente preferia um acesso maior a saneamento básico, um acesso à água potável, mais acesso a espaços culturais, à tecnologia. Então, a favela, ela pode e deve contribuir com essa transformação. A gente tem um papel fundamental e importantíssimo quando a gente fala de como que a gente vai construir essa solução, de que maneira. E por isso esse documento, por isso surgimento do F20.
O Favela 20 é um projeto criado pelo Voz das Comunidades, instituição não governamental com viés jornalístico, de responsabilidade social e cultural, com a intenção de levar os desafios desses territórios aos líderes mundiais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Morre Mirta Acuña de Varavache, uma das fundadoras das Avós da Praça de Maio. Mirta, que dedicou a vida a buscar desaparecidos da ditadura, morreu sem o abraço do neto sequestrado.
Mirta Acuña de Varavache, uma das fundadoras dos organismos de direitos humanos argentinos Mães da Praça de Maio e Avós da Praça de Maio, morreu no domingo aos 99 anos. Varavache era mãe de Ana Maria Varavache, que tinha 28 anos e estava grávida quando foi sequestrada em agosto de 1976, junto do marido, Julio César Galici, durante a última ditadura militar argentina. A partir deste momento, Mirta dedicou a vida à busca da filha e do neto ou neta e foi uma das primeiras mulheres que, em 1977, começaram a se reunir na Praça de Maio de Buenos Aires, em frente à sede da presidência, para exigir informações sobre os sequestrados pela ditadura. Foi também uma das fundadoras da ONG A Voz da Praça de Maio, criada no mesmo ano para localizar e restituir às famílias de origem as crianças desaparecidas no período. A ONG lamentou no domingo, em um comunicado, que aos 99 anos, Mirta partiu sem o abraço do neto ou neta. A ditadura argentina, que se estendeu de 1976 a 1983, deixou cerca de 30 mil desaparecidos, de acordo com entidades de defesa dos direitos humanos. As Avós da Praça de Maio ainda buscam 300 netos nascidos durante o cativeiro das mães.
Vamos agora em esportes. Em primeiro lugar, automobilismo e Fórmula 1. O argentino Franco Colapinto teve que abandonar o Grande Prêmio do Brasil. O piloto argentino teve que se retirar do Grande Prêmio brasileiro após um acidente. O piloto da Williams bateu e causou uma bandeira vermelha durante uma corrida marcada por uma forte chuva em São Paulo. Colapinto terminou em 18º lugar na corrida, que foi vencida pelo holandês Max Verstappen, que ficou a um passo de se tornar campeão mundial.
Nos metemos rapidamente com o que foi un fin de semana para el olvido. Franco Colapinto en la Fórmula 1, tras chocar en la clasificación de la mañana y llegar con un auto arreglado a contrarreloj para la carrera, el argentino sufrió un trompo en la vuelta 32, se fue contra el muro y quedó fuera del Gran Premio. Minutos antes le reclamaba vía radio a su equipo poner cubiertas para la cantidad de agua que se había acumulado en la pista, y le decían: tranquilo, nosotros sabemos lo que hacemos. Se ve que muchos no sabían. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fanáticos fue la insólita decisión de no cambiar las cubiertas cuando podían haberlo hecho en tiempo y forma. Gran cantidad de argentinos, se calcula 15.000 que viajaron desde Buenos Aires, más los que se sumaron y viven en Brasil. Bueno, una fiesta, inclusive un banderazo en una de las plazas más importantes de San Pablo, y la noticia de que en breve se puede conocer el futuro de Colapinto. Hubo una reunión. Christian Horner, el más alto directivo de la escudería, se presentó en el pit de Williams para hablar con quienes llevan adelante la escudería. Puede haber novedades en las próximas horas del pase del año. Se habla de $20 millones para que el argentino recale en esta institución. En la carrera ganó Max Verstappen. Largó del puesto 17 y ganó con holgura bajo la lluvia, el neerlandés manejando como los dioses. Segundo y tercero, el equipo Alpine, que habitualmente es de mitad de tabla. Esteban Ocon y Pierre Gasly, dos franceses en las dos primeras posiciones. La próxima carrera será el Gran Premio de Las Vegas del 22 al 24 de noviembre. Y ahí estaremos alentando por Colapinto.
E passando para o futebol local, o Vélez Sarsfield se empatou em 1-1 com o Argentino Juniors e ainda lidera a classificação com apenas 3 pontos, faltando 4 jogos para o fim do campeonato. O Boca Juniors, vale mencionar, perdeu por 1-0 para o Lanús e ainda não venceu desde que o novo técnico Fernando Gago assumiu esse cargo. Na sequência, os resultados, as partidas jogadas na última rodada e a tabela completa de posições.
Nos metemos rapidamente con el campeonato en su vigésima fecha, que tuvo estos resultados. Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza igualaron 1-1. Sarmiento de Junín e Independiente igualaron 0-0. Godoy Cruz y Atlético Tucumán igualaron 1-1. Rosario Central, como local, cayó ante Barraca Central 1-0. Central Córdoba de Santiago del Estero perdió en el Madre de Ciudades de San Lorenzo 1-0. Huracán empató con Gimnasia y Grima de La Plata 0-0. Unión de Santa Fe le ganó a Newell's 2-0. Argentino Junior y Vélez 1-1. Deportivo Riestra y Talleres de Córdoba igualaron 0-0. River ganó 3-1 a Banfield. Belgrano de Córdoba cayó en la Docta 2-1 ante Defensa y Justicia. Tigre y Platense fue 0-0. Terminó con incidentes. Racing, después de una semana histórica e inolvidable, alcanzando la final de la Copa Sudamericana, otra vez definiendo un torneo internacional después de 32 años, siguió de fiesta y le ganó a Instituto 2-0. Y en la Bombonera, esperaban un triunfo como visitante, pero en la cancha de Lanús, Boca volvió a perder 1-0 ante el Granate. Desde que llegó Fernando Gago, de 9 puntos, solo sacaron 2 en el torneo de Primera División. Tuvieron ese aliciente en la Copa Argentina de haber empatado con Gimnasia y buscar las semifinales desde los tiros del punto del penal. Dicho esto, y cuando faltan 7 fechas para terminar el campeonato, manda Vélez, tiene 39, lo sigue Huracán con 36, Unión y Talleres con 33, Racing con 31, River y Atlético Tucumán con 30, con 29, Instituto y Deportivo Riestra con 28, Godoy Cruz. En 11 puntos, 10 equipos buscando la definición del campeonato.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers el mundo.
RAE, Argentina vers el mundo.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai mukete Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Comunidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos a mais um DX.com.ar, programa da Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, que prepara o especialista Arnaldo Slain. E começamos o habitual recanto de sugestões, com recomendações de ter papel e lápis à mão para poderem anotar os detalhes das estações de rádio que vamos ir mencionando, para que possam tentar captar elas nos próximos dias. Também lembramos que as frequências citadas aqui são sempre em kHz e os horários são sempre em UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. As duas primeiras informações se provêm hoje dos Estados Unidos da América e se referem a duas emissoras religiosas que operam na onda curta. A primeira delas é a WWCR, Rádio International, que emite de Nashville, em Tennessee, e que foi reportada ao redor das 6h30 horas, tempo universal coordenado, frequência de 4.840, faixa tropical de 60 metros. Na mesma faixa, mas na frequência de 5.085 kHz, sai ao ar também com programação religiosa a estação WTWW, transmitindo de Lebanon, no estado de Tennessee, também ao redor da 1h30 horas UTC. Tanto a WWCR quanto a WTWW foram escutadas transmitindo em inglês. Uma nova emissora de ondas curtas começou a transmitir para o continente africano. Ela esteve realizando emissões de prova, de teste, nos dias 18, 19 e 20 de outubro passados, mas não se descartam novos testes para estabelecer o esquema definitivo. Nos referimos à Rádio South Africa, que tem um formato musical e que emitiu conforme o seguinte esquema de serviços. De 4 a 5 horas UTC, nos 6.175 kHz. De 14 a 16 horas UTC, pelos 6.170 kHz. E das 20 às 22 horas UTC, pelos 6.170 kHz. Os relatórios de recepção para esta nova emissora podem ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: radiosoundofafrica@gmail.com. E visitamos agora a Austrália, já que uma nova emissora de ondas curtas começou a transmitir na frequência de 4.970 kHz. Se trata de Rádio 567, que foi recepcionada em diversos horários, entre eles às 19 horas 49 minutos UTC e também às 6 horas UTC. Rádio 567 é uma estação que transmite basicamente música rock das décadas de 50, 60 e 70 e no seu sítio web anuncia transmitir também em outra frequência de onda curta, 2.325 kHz, faixa de 120 metros, que atualmente está fora de ar. A Rádio 567 emite de Wee-Waa, em New South Wales, a algumas dezenas de quilômetros de Sydney, sendo o seu sítio web radio567.com.au. Se quiserem reportar ela, podem dirigir a sua correspondência para Rádio 567, P.O. Box 223, Wee-Waa, NSW 2388, Austrália. Ou também podem se comunicar com o seguinte correio eletrônico. Aqui eu vou ter que soletrar, é mais comprido: thexradionetwork@gmail.com. O deixista estadunidense Ron Howard informa que a emissora chinesa Beibu Bei Radio pode ser escutada nas frequências de 5.050, em paralelo com 9.820 kHz, conforme o seguinte esquema de transmissões: de 10 a 16 horas UTC e de 23 a 1 hora UTC. Ambas as frequências, de 5.050 e 9.820, irradiam com 100 kW de potência. E continuamos na África, onde a Trans World Radio de Banjela, Banjela Ranch, Manzini e Swatini, a Swazilândia, conseguiu ser escutada entre as 17h e 17h30 UTC em idioma Jao ou Iao, Y-A-O. O Jao é uma língua de origem bantu que tem aproximadamente 1 milhão de falantes em Malawi, 500 mil de falantes na Tanzânia e ao redor de 450 mil falantes de Jao no Moçambique, sendo falada fundamentalmente pela etnia Wajau. Uma importante porção de território onde é falada esta língua chamada Jao se encontra ao longo da fronteira entre Moçambique e Tanzânia, estando separada do lago Malawi por uma área onde predominam os falantes de Nyanja. Também tem alguns falantes desta língua no Zâmbia. E continuamos agora no continente africano, mas passamos para Madagascar, já que nos 17.570 foi reportada a Adventist World Radio via o transmissor em Talata Volondri, que é um relé situado em Madagascar. Foi escutada às 3 horas UTC em idioma indonésio. Mais informações, horários e frequências desta rede religiosa adventista AWR no site web www.awr.org. Também de Madagascar e na frequência de 11.610 kHz, pode ser escutada a rádio FIDA, que pertence à rede religiosa MWV New Life Station, utilizando o transmissor localizado em Mahajanga, também Madagascar, às 22 horas 20 minutos UTC, transmitindo em árabe. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina, Mission Chutier.
RAI Argentina vers le Monde.
RAI Argentina to the World.
RAI Secaini Mukete Argentina.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentinian in the Welt.
RAI Argentina al Mundo.
Começamos a sessão Novo Som Argentino, que traz novidades da cena musical, rock, pop e eletrônica do nosso país, uma produção de Hernán Espejo e da Rádio Nacional Rock para a Rádio Argentina ao Mundo. E hoje, em primeiro lugar, temos Lara Modena, que é o alter ego da cantora e produtora de música eletrônica Emília Inês Vega, desde 2019. E Veneno é a música que vamos escutar, é uma canção sintética muito boa que faz parte da sua EP de estreia, Ego Trip, música lançada, ou EP lançada em 2021. Atualmente, ela, Lara Modena, está preparando o seu primeiro álbum, que terá o nome La Nueva Vida. A música que escutamos a seguir é uma sincera reflexão sobre situações sentimentais em tempos de pandemia. Thank you.
transforma en tinta, desarma capas de la mente. El cuerpo es circular, no sé por dónde entrar. Oh, ah, 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 surcar lento el tiempo con un vocabulario que diga sin hablar.
Continuamos agora com Pulpo o Pulpo, que é uma banda assim, que gravou uma primeira EP chamada Tinta Negra lá em 2013, com a produção de Miguel Mactas, da banda Los Espíritos, e que está atualmente preparando o sucessor de Satyam, um álbum completo lançado em 2018. Uma grande capacidade, um grande talento em formação de quem escutamos a seguir, uma música intitulada La Tortuga y la Abeja. A banda Pulpo o Pulp, do músico Matías Howland. Lo que estoy sintiendo.
grita mi yo del futuro. De tanto mirar, son dos huevos fritos, un globo terráqueo, ya muy mareado. Mi dedo cae en tu nombre y ahí voy volando. ¿Acaso es amor lo que estoy?
Temos ainda uma nova canção da dupla Rosario Matilda, formado por Juan Manuel Godoy e Ignacio Molinos. A inesperada participação do pioneiro do rock argentino Lito Nevia num melancólico estilo pop eletrônico torna esta música que vamos escutar uma canção ainda mais única. A dupla Rosario Matilda estreou com Formas de Inventar Nosso Destino em 2005, herdando o espírito da banda clássica de Daniel Melero, Los Encargados. A seguir, escutamos eles, Matilda, o Rosario Matilda, junto a Lito Nevia, interpretando essa música intitulada Lejos del Centro.
Sin luz, ladran los perros, la ferocidad.
Alguien va a trabajar, alguien deambula de aquí para allá.
No hay paisaje, lugar donde los ojos puedan descansar.
Reggaetón furioso, cumbia enardecida, todo el fin de semana sin parar. Se escuchan corridas, gritos a lo lejos y una carcajada que se va.
Ya no están muchos acá, en mi cuadra hay un mural y un mensaje con pesar. No te vamos a olvidar. se va. Ya no están muchos acá. En mi cuadra hay un mural y un mensaje con pesar.
Datas comemorativas pela RAI Argentina ao Mundo. Poeta requintado do tango, que introduziu importantes melhorias formais e uma linguagem inovadora na canção popular, Homero Espósito, o poeta do tango, nasceu em um dia como hoje, 5 de novembro, em 1918, numa cidade da província de Buenos Aires. Homero Espósito foi o autor de tangos de qualidade inestimável, como Naranjo em Flor, Farol, Flor de Lino, Absurdo, Maquillaje e muitos, muitos outros. Muitas de suas criações foram feitas em parceria com o irmão Virgílio, que tinha uma sólida formação musical, como é o caso de um dos boleros mais populares e inesquecíveis, Vete de Mí. Homero Espósito morreu aqui em Buenos Aires em 1987 e os seus tangos continuam a integrar com beleza intacta os repertórios dos mais destacados cantores do gênero. Para lembrá-lo, no dia do seu nascimento, aqui na Rádio Argentina ao Mundo, e com letra de Homero Espósito, ouvimos o tango Naranjo em Flor, Laranjeira em Flor, musicalizado pelo irmão Virgílio. A versão é a do intérprete Roberto Goyeneche.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina y con un pedazo de vida, un naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Estábamos escuchando Naranjo en Flor, para algunos un dos mejores tangos de todo o género. Un tango que concorre en ese lugar, de primer lugar, dos más bellos de toda la historia del tango, como Tango 1, de autoría de Mariano Mores y Enrique Santos Discépolo. Acabamos de escuchar entonces Roberto Goyeneche interpretando ese tango de Homero Espósito, y también Roberto Goyeneche, a quien escuchamos a seguir. Ahora en un tango de autoría de Homero Espósito, junto a Atilio Stamponi, un tango titulado lado afiche.
Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.
E vamos ainda escutar mais um tango. O que acabamos de acompanhar é Afiche, um tango de Homero Espósito, que hoje estaria completando anos, em parceria com Matilio Stamponi. Foi interpretado por Roberto Goyeneche e orquestra. E a seguir, encerramos esta pequena homenagem com este enorme poeta e letrista do tango chamado Homero Espósito, escutando mais uma das suas composições. Agora é Jujo Verde, interpretada por Leopoldo Federico.
Argentina
al mundo. Amigos e amigas, hora de encerrarmos este encontro português pela emissora internacional da República Argentina, a Rádio Argentina Mundo, transmitindo em www.radionacional.com.ar ao vivo, no síncrono, de segundas a sextas, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Também nos aplicativos, no celular e também na onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias, frequências e horários. Estivemos aqui, Julieta Galvão, e na locução, e Sérgio Bosco na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.